Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 15 de julho de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: França, ataque terrorista em Nice mata 84 pessoas. Chefes das diplomacias americana e russa debatem luta antiterrorismo em Moscovo. Estados Unidos, Donald Trump escolhe Mark Pence para candidato à vice-presidência. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique. Reagindo à pressão dos industriais de panificação, o governo de Maputo decidiu voltar a subsidiar as panificadoras e diz que o preço do pão não vai subir pelo menos até ao primeiro trimestre do próximo ano. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O governo de Moçambique, reagindo à pressão dos industriais da panificação, decidiu voltar a subsidiar as panificadoras e diz que o preço do pão não vai subir pelo menos até o primeiro trimestre do próximo ano. O anúncio foi feito pelo ministro moçambicano da Indústria e Comércio, Mike Stonela, que justificou a decisão com a necessidade de proteger as famílias mais carenciadas.
Atendendo que o preço do pão tem um peso importante no orçamento das famílias, sobretudo daquelas com menos posses, o governo decidiu trabalhar no sentido de garantir a manutenção do preço pelo menos até o primeiro trimestre do próximo ano.
Recentemente, o Ministério da Indústria e Comércio havia considerado insustentável manter os níveis de subsídio ao pão que estava em vigor desde 2010, o que resultou num agravamento dos preços pelos panificadores. O governo estimou em cerca de 1,7 mil milhões de meticais à moeda moçambicana o montante gasto em subsídios ao preço do pão e considerou que isso era insustentável. Na semana passada, a Associação Moçambicana dos Panificadores, AMAPão, que se queixa de elevados custos de produção, tinha ameaçado com o aumento do preço do pão caso o governo não encontrasse um mecanismo para evitar esse agravamento. E o ministro da Indústria e Comércio diz que foi encontrada uma alternativa.
Há uma alternativa de compensação mais eficiente do que a que existia até outubro do ano passado, que vai levar a que os agentes envolvidos, as mongeiras e as panificadoras, tenham a devida compensação, portanto vai ser operacionalizado. Onde é que será o ponto para minimizar também ineficiências que normalmente os processos de subsídio têm associados?
O presidente da AMAPão, Vítor Miguel, considera que se isso acontecer vai contribuir para a estabilidade social no país.
Nós vamos aguardar essa solução que o ministro deve ter para nos apresentar, de modo que possamos manter os preços atuais. Portanto, se há esse pronunciamento, se calhar há uma luz que abre aí para que o pão mantenha os preços e estabilidade que nós desejamos.
Max Tonella encontra-se neste momento em visita à província de Gaza Sul do país, onde muitas padarias fecharam por causa dos elevados custos de produção.
Há 3 meses atrás encerraram mais lá nas zonas recônditas, já superam 10.
Seria ótimo se o preço do pão não subisse para não prejudicar as pessoas empobrecidas, afirmou o jovem Alfredo Canivete, vendedor de sapatos usados na Avenida Guerra Popular, centro da cidade de Maputo. Refira-se que o subsídio às panificadoras foi introduzido pelo governo moçambicano em 2010, quando o preço do trigo estava a níveis insuportáveis para os fabricantes de pão, que viram o preço de 50 kg deste cereal disparar de 850 para 1.050 meticais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuando em Moçambique, o Tribunal Judicial da província de Nampula condenou Nelson Estevão e Bernardo Martins, de 25 e 29 anos de idade, respectivamente, a 16 anos de prisão cada um por rapto e tentativa de assassinato de um albino. Trata-se de um caso que ocorreu em outubro do ano passado no distrito de Mecoburi, na província de Nampula. Adina Soalé tem mais pormenores.
A vítima é Eleutério João, que até a data do rapto vivia na casa do cunhado Inácio Francisco, tio de Nelson Estevão, um dos condenados. Eleutério foi emboscado quando saía da mesquita, tendo um dos traficantes o convidado a transportar uma carga em que ele seria remunerado, mas surpreendentemente o amarraram e levaram à mata. Quando a polícia apercebeu-se da movimentação, fez-se passar por comprador, o que culminou com a detenção dos traficantes. Durante a leitura da sentença pelo juiz Dimas Marroa, ficou-se a saber que os cidadãos pretendiam traficar os órgãos do albino. Agora, além da pena de prisão de 16 anos, eles terão de indemnizar a vítima no valor de 20 mil meticais.
O coletivo de juízes desta secção julga a acusação procedente por provada e, consequentemente, decide em nome da República de Moçambique em condenar os réus Nelson Evan Apaia Bernardo Martins, na pena individual de 16 anos de prisão maior. Vão ambos os réus condenados ao pagamento solidário de 20 mil meticais de indemnização por danos morais e patrimoniais a favor da vítima Eleutério João, nos termos do artigo 34 do CFP e 483 do Código Civil.
Esta é a segunda condenação de casos relacionados a raptos e assassinatos de albinos em Nampula. Em maio, Dimas Marroa foi implacável ao condenar a 40 anos de prisão os assassinos de um albino em Topuito. O músico Alifaki, portador do albinismo e que falava em representação dos albinos, disse estar satisfeito com a sentença, mas lamentou o fato das autoridades ainda não conseguirem deter os mandantes dos crimes. Por isso, diz, os albinos vivem com medo.
Os mandantes desse sequestro dos albinos devem ser descobertos. Os mandantes é que devem ser encontrados. Basta encontrarem os mandantes, aí que vamos ficar satisfeitos.
O advogado de defesa Arlindo Muririwa defende que a Polícia de Investigação Criminal deve trabalhar seriamente a fim de se encontrar os mandantes do crime, porque se a situação se mantiver, os albinos continuam a correr um enorme risco.
Principalmente a PIC deve trabalhar com muita força, porque este falta de mandantes, o Dani Lobby foi apanhado na altura e onde está? Portanto, significa que a nossa justiça, principalmente aqueles de instrução preparatória, estão a funcionar a meio gás. A polícia deve trabalhar no sentido de capturar os mandantes.
Importa referir que a perseguição, raptos e assassinatos de albinos são motivados por crenças e superstições, segundo as quais os albinos são fonte de riqueza. Entretanto, a medicina tradicional, assim como a ciência, negam que os albinos tragam poderes especiais. Recentemente, o governo de Nampula e organizações não governamentais marcharam na cidade em repúdio a esta prática. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina Soalé. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em São Tomé e Príncipe termina hoje a campanha eleitoral para as presidenciais do próximo domingo. A Comissão Eleitoral Nacional garante que estão reunidas todas as condições para o escrutínio. O nosso correspondente Oscar Medeiros tem mais pormenores.
De acordo com os dados da Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe, 111.222 eleitores estão inscritos para votarem nas eleições presidenciais do próximo domingo. Muitos dizem que vão votar para que haja estabilidade no país.
Se não tivermos a estabilidade, estaremos com um problema muito grave. É isto.
Nós queremos um candidato de garantia, de esperança, que nós vamos chorar amanhã ou depois.
A tentativa de compra de consciência dos eleitores tem sido habitual nos atos eleitorais em São Tomé e Príncipe. Entretanto, muitos dizem que o chamado banho já não altera o sentido de voto.
Muitas pessoas vão votar depois de receberem dinheiro, não é?
Não são todos. É porque há quem também vai estar lá esperando dinheiro, mas dá um dia eu tomo, mais ou menos que dinheiro, depois sabe quem é que vai fazer.
A Comissão Eleitoral Nacional garante que já estão reunidas todas as condições para o escrutínio.
Nós não enviamos ainda os boletins, por questão de segurança, preferimos guardar no lugar seguro, que será transportada na madrugada do dia 17. Portanto, fora isso, inclusive os meios humanos, materiais, financeiros, está tudo oposto, só estamos à espera do dia da eleição.
De acordo ainda com o presidente da CEN, Alberto Pereira, estão projetadas 311 mesas de voto para as presidenciais do próximo domingo.
São Tomé e Príncipe, nós temos 273 mesas de votos e 38 na diáspora, totalizando assim 311 mesas de voto em todo São Tomé e Príncipe e também na diáspora.
E quanto às delegações dos observadores internacionais, já estão quase todas no país.
Sei que da União Africana já chegou quase todo o grosso, cerca de 30 e tal pessoas. Da CPLP, alguns chegaram, sei que já chegou alguém de Moçambique, de Angola.
A União Europeia também virá observar as eleições?
Não, a União Europeia não tem vindo observar as eleições em São Tomé, porque dizem que tradicionalmente eles observam as eleições nos países onde existe alguma dúvida sobre o escrutínio.
A campanha eleitoral termina esta sexta-feira. A cidade de São Tomé, a capital do país, é palco esta tarde dos comícios de encerramento da campanha de Manuel Pinto da Costa, Evaristo Carvalho e Maria das Neves, os três favoritos nesta eleição presidencial. Óscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. E aqui na Voz da América passamos agora à Guiné-Bissau. O Supremo Tribunal de Justiça considerou constitucional o decreto presidencial que nomeou Bassirou Diack como primeiro-ministro. A Voz da América soube que a decisão foi revelada esta sexta-feira, dia 15, e responde ao requerimento feito pelo PIGC depois da posse do governo de Bassirou Diack a 27 de maio. Com esta posição, o Executivo pode agora defender no Parlamento o seu programa de governo, entregue, entretanto, à Assembleia Nacional. O PIGC pediu ao Supremo Tribunal de Justiça, a 6 de junho, que declare inconstitucional a posse de Diack e do seu governo. O partido liderado por Domingos Simões Pereira pediu que o Supremo Tribunal abrigue o presidente a cumprir o seu acórdão 1 de 2015, no qual considerou institucional a posse de Bassirou Diack em agosto do ano passado, em virtude da Constituição impor que cabe ao partido mais votado, neste caso o PIGC, a indicação do primeiro-ministro para formar o governo. Entretanto, ao nomear outra vez Diack no passado dia 26, José Mário Vaz considerou que o PIGC deixou de ter a maioria na Assembleia Nacional Popular em virtude da perda de 15 deputados expulsos do partido que continuam no Parlamento por decisão do Tribunal Supremo de Justiça. Na Guiné-Bissau, onde está, entretanto, a gerar-se controvérsia em torno das nomeações a 30 de junho passado do chefe do Estado-Maior da Armada e do seu vice, assim como do presidente do Tribunal Militar Superior, Lassana Kassamá.
Tudo tem a ver com a redação conforme a qual referimos. O Conselho de Ministros deu a sua anuência para que, por despacho do primeiro-ministro, Bassirou Diack se efetue ao movimento do pessoal dirigente da administração pública, o que para alguns juristas determina nomeações efetivas do chefe de Estado-Maior da Armada e do seu vice, assim como do presidente do Tribunal Militar Superior, enquanto uma outra corrente entende o contrário, ou seja, o que vem do Conselho de Ministros representa apenas o primeiro passo para que o Presidente da República nomeie tais figuras para as respectivas funções através de um decreto presidencial. Na opinião dos que defendem que a decisão do Conselho de Ministros implica as nomeações respectivas e é ilegal, argumentam que não compete ao Governo fazer nomeações para altas funções da chefia militar. Consideram ainda que as referidas nomeações, além de ser da competência exclusiva do Presidente da República, deveria ocorrer depois de ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maiores das Forças Armadas. E perante estes factos, Luís Petit, jurista afeto ao Gabinete de Informação e Consulta Jurídica em uma instituição governamental, é da opinião que a decisão do coletivo ministerial é ilegal.
No ponto de vista legal, essa nomeação é nula, digamos assim, porque não tem nenhuma correspondência com aquilo que a lei guineense previu quanto a questões de nomeação dessas duas chefias militares. Entretanto, cabe ao Presidente da República, consoante o que consta da nossa lei, fazer a nomeação através do decreto presidencial. Mas isto tem que consubstanciar-se com proposta do Governo reunido em Conselho de Ministros.
Seja como for, há quem defenda que, do ponto de vista administrativo, não houve nomeações e que o Governo não quis, com o comunicado do Conselho de Ministros, adotar tais nomeações, tanto assim que refletem apenas uma proposta para o Presidente proceder às efetivações mediante decreto presidencial. Contudo, para Luís Petit, de acordo com o conteúdo do comunicado do Conselho de Ministros, houve sim e de forma ilegal as nomeações do chefe de Estado-Maior da Armada e do seu vice, assim como do Presidente do Tribunal Militar Superior.
Exatamente. Porque senão, onde é que se calhar constaria no poder do Presidente da República depois vir nomear em decreto presidencial as figuras das chefias militares? Não tem sentido nesse caso. O que seria nesse caso é o Conselho de Ministros propor a nomeação e o Presidente da República efetivar através do decreto presidencial que nomeará as figuras das chefias militares e do Tribunal Superior Militar.
Era o jurista Luís Petit analisando a legalidade ou não da decisão do Conselho de Ministros sobre as nomeações do chefe de Estado-Maior da Armada Guinense e do seu vice, assim como do presidente do Tribunal Superior Militar, dia depois do presidente da República, José Mário Vaz, regressou ao país depois de duas semanas de uma visita privada a Portugal. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Aqui nos Estados Unidos, o virtual candidato republicano à presidência, Donald Trump, pôs hoje termo a semanas de especulação, anunciando o nome do governador do estado do Indiana, Mark Pence, como candidato à vice-presidência. Pence é considerado pelos analistas políticos como sendo uma boa escolha estratégica por parte de Trump. O governador do Indiana usufrui com efeito de bastante popularidade entre a ala conservadora do partido, um bloco eleitoral fundamental para Donald Trump. Pence, de 57 anos de idade, suplantou assim os outros dois finalistas para o cargo, o governador de Nova Jersey, Chris Christie, e o antigo presidente da Câmara dos Representantes, Newt Gingrich. Trump tinha inicialmente indicado que anunciaria ontem o nome do candidato à vice-presidência, mas cancelou o anúncio na sequência do ataque terrorista em Nice, no sul da França. O anúncio surge a apenas 3 dias do início da convenção do Partido Republicano, na qual deverá ser formalizada a nomeação de Donald Trump na corrida à Casa Branca. O ataque provocado ontem em Nice, no sul da França, pelo tunisino de 31 anos de idade, Mohamed Boulel, deixou 84 mortos e mais de 200 feridos, dos quais 20 estão em estado grave, de acordo com as autoridades francesas. Enquanto os investigadores continuam à procura das causas e também de descobrir como o condutor conseguiu ultrapassar facilmente a segurança no local, conduzindo um caminhão que atropelou todas aquelas pessoas, há informações de que um franco-português e uma franco-cabo-verdiana morreram e que há feridos na comunidade dos países de língua portuguesa de Nice. Álvaro Lugeranda.
No final dessa comemoração foram os fogos de artifício e eu e meu marido a gente foi assistir e resolvemos voltar pela avenida principal, que é uma avenida perto do nosso hotel e também perto da praia, que foi interditada nos dois sentidos desde manhã. E assim que a gente estava voltando, a gente viu um caminhão vindo na direção contrária à nossa, em alta velocidade, atropelando tudo e todos que estavam na frente. Na hora que a gente viu, tinha jogado uma placa para cima e na hora a sensação foi de desespero. Todo mundo começou a correr, a gritar, a tentar se esconder, a sair o mais longe possível daquele local.
Dessa forma, a brasileira Débora Rosendahl, que vive na Finlândia e foi a Nice passar férias, descreveu o que passou ontem no Promenade des Anglais, em Nice, onde milhares de pessoas assistiam a fogos de artifício por ocasião do Dia da Bastilha. Entre os 84 mortos, há informações de familiares da comunidade não confirmadas pelas autoridades francesas de que uma franco-cabo-verdiana morreu e o irmão encontra desaparecido. Em conversa não gravada com a Voz da América, a embaixadora de Cabo Verde em França, Fátima Veiga, confirmou que um franco-cabo-verdiano está hospitalizado e que há uma cabo-verdiana desaparecida. Arlindo Moreira, presidente da Confederação das Associações Cabo-Verdianas em Nice, que acolhe milhares de descendentes e oriundos do arquipélago, disse à Voz da América que a situação é calma, mas que há alguma tensão, principalmente por parte dos que procuram ainda saber se têm familiares e amigos entre as vítimas.
Cada pessoa está na sua casa, cada pessoa está no seu posto de trabalho. Na cidade de Nice, as pessoas, cada um anda à procura das informações. Um pouco com medo, mas também com a certeza de que estão à procura de informações e praticamente quase toda a comunidade de Nice. Estão lá amigos, estão lá colegas, estão lá conhecidos.
A Voz da América tentou contactar as embaixadas dos demais países de língua portuguesa, mas sem qualquer sucesso. O governo brasileiro informou não haver cidadãos do país entre as vítimas. Dois jovens luso-descendentes terão morrido no atentado em Nice, de acordo com a imprensa portuguesa, enquanto o governo de Lisboa disse haver apenas um português ferido.
O ataque terrorista de Nice, no sul da França, por ocasião do Dia Nacional do País, o dia 14 de julho, que matou pelo menos 84 pessoas, suscitou condenação na França e através do mundo. Falando ontem à noite à Nação, o presidente francês, François Hollande, considerou o sucedido como um ataque contra a liberdade.
La France a été frappée le jour de sa fête nationale, le 14 juillet, symbole de la liberté.
A França, disse François Hollande, foi atingida no seu dia nacional, 14 de julho, um símbolo da liberdade, visto que os direitos humanos são negados por fanáticos e a França é sem dúvida um alvo. O presidente francês decidiu, entretanto, prolongar por mais 3 meses o estado de emergência em vigor desde os ataques terroristas de novembro passado em Paris. Hollande convocou também o Conselho de Defesa Nacional, envolvendo os principais ministros do seu governo, deslocando-se de seguida à Nice. Por seu lado, o secretário de Estado americano, John Kerry, na sequência de um encontro com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, em Moscovo, disse que o ataque de Nice demonstrava a necessidade de acelerar os esforços internacionais para travar o terrorismo. Pessoas através do mundo, disse John Kerry, estão a observar-nos e esperando que consigamos encontrar uma maneira mais rápida e palpável para acabar com a praga do terrorismo e para unir o mundo nos esforços mais amplos possíveis para responder. Na sequência do encontro, Kerry e Lavrov observaram um minuto de silêncio em memória das vítimas do ataque. Por seu lado, a chanceler alemã, Angela Merkel, expressou as suas condolências às famílias das vítimas daquilo que considerou como um assassinato em massa e garantiu o apoio alemão à França. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Barack Obama emitiu ontem à noite uma declaração através do Twitter, oferecendo as suas condolências e referindo-se à França como o mais antigo aliado dos Estados Unidos. Quanto ao vice-presidente chinês, Li Keqiang afirmou: "Condenamos com veemência todas as formas de terrorismo, expressamos as nossas condolências às vítimas e lutaremos contra todos os tipos de terrorismo."
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, esta a nossa emissão em português para a África. Os cientistas estão preocupados com a possibilidade de uma estirpe de malária resistente aos medicamentos, presentemente no Sudeste Asiático, poder espalhar-se ao continente africano. Paulo Oliveira tem mais detalhes.
O continente africano representa 88% dos casos mundiais de malária, mas os números de novos casos de malária baixaram 42% em África desde o ano 2000. Muito do êxito fica adverso às redes tratadas como inseticida e à pulverização dos indivíduos interiores, bem como melhor acesso a tratamentos eficazes. No entanto, este progresso pode ser comprometido por uma nova onda de malária resistente aos medicamentos, presentemente na Ásia. Abdoulaye Djimbé, o diretor da Unidade de Epidemiologia e Resistência aos Medicamentos no Centro de Treino e Pesquisa da Malária no Mali.
We should be concerned given the frequent interconnection between Asia and Africa. You have direct flights from almost everywhere to
Devemos estar preocupados devido à interligação entre a Ásia e a África, com voos diretos de praticamente todos os lados para várias regiões de África, existindo assim o risco de importação destes parasitas resistentes. Nos anos de 1970, milhões de africanos contraíram malária resistente ao medicamento cloroquina e os resultados em África foram catastróficos. Até o ano passado, 5 países do Sudeste Asiático integraram a existência de casos de malária resistente ao último tratamento, uma combinação de terapias baseadas na artemisina. Medicamentos falsificados continuam a ser o grande problema em África. Medicamentos falsificados, embora mais baratos, possuem com frequência índices mais baixos dos ingredientes farmacêuticos, o que pode levar, com o tempo, à resistência medicamentosa. Convencer as pessoas a concluir o regime de tratamento é igualmente difícil. Muitas pessoas deixam de tomar as pílulas após 1 ou 2 dias, logo que se sentem melhor. Hans Rietveld, diretor da iniciativa de malária Novartis, destaca que os médicos em África com frequência exageram na prescrição de medicamentos anti-malária.
First of all, ensure that there is adequate diagnosis before initiating treatment. So you really want to be sure that a patient really has malaria.
É necessário dizer-lhe assegurar-se de que o diagnóstico está-se correto antes de iniciar o próprio tratamento. Estudos demonstram que cerca de 40 a 60% dos casos tratados com malária em África não são realmente malária. Rietveld acentua que o uso de testes de diagnóstico em África pode evitar o tratamento excessivo. A Novartis indica existir agora a possibilidade de duas novas drogas e ambas tratam a malária de forma diferente da artemisina.
E tempo agora aqui na Voz da América para a habitual página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Este fim de semana, a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e um dos grandes do futebol africano, o Al Ahly do Egito, a lutar pela sobrevivência. Ao fim de duas jornadas está em último lugar no seu grupo com 0 pontos e amanhã jogo do grupo A defronta o Wydad de Marrocos, que comanda com 2 vitórias e 6 pontos. Também amanhã, em um jogo deste grupo, o Zesco da Zâmbia, com 3 pontos, recebe o ASEC Mimosas da Costa do Marfim, também com 3. No domingo, num jogo do grupo B, o Zamalek do Egito, com 3 pontos, recebe o Mamelodi Sundowns da África do Sul, também com 3. Enimba da Nigéria, com 0 pontos, está de folga, porque o Setif foi desqualificado. Na Taça das Confederações, hoje, duas equipas marroquinas em lutas pela liderança do Grupo B. O Kaukab de Marrakech, com 6 pontos, recebe o Fus, com 4. Amanhã, Young Africans da Tanzânia recebe o Madiama de Ghana. Jogo do Grupo A, Young Africans tem 0 pontos, o Madiama tem 1. Este é o jogo dos desesperados. No domingo, Beijaia da Argélia, com 4 pontos, recebe o Tu, Puissant Mazembe. Todo poderoso Mazembe da República Democrática do Congo, está mesmo todo poderoso, comanda com 6 pontos. No grupo B, outro jogo de desesperados, e atual de Sahel com 1 ponto, recebe o Al Ahly da Líbia com 0. Continuamos com o desporto. Iniciam-se em Cabo Verde os jogos da CPLP. Mais de 500 atletas oriundo de 8 dos 9 países da comunidade participam nas modalidades de futebol, atletismo, handball, taekwondo, basquetebol, natação e vôlei de praia. Os jogos são destinados a atletas dos sub-16, exceto na natação e atletismo paraolímpico, em que podem participar atletas dos sub-20. E falando de Cabo Verde, o luso-cabo-verdiano Nani, acabado de se sagrar campeão europeu de futebol ao serviço da seleção de Portugal, foi apresentado ao seu novo clube, o Valência. E Nani mostrou que, para além de futebolista, também dá uns bons toques de espanhola.
Venho com muitas ganas, muita ambição de ajudar este clube, que é um clube muito grande, muito fantástico, com um estádio fenomenal, com uma afeição fantástica também. E é um clube que tem um historial muito grande e espero ser uno más que faça parte deste grande clube.
Era Nani, hablando espanhol em Valência.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
E tempo ainda para recordarmos os principais títulos da atualidade aqui na Voz da América. Na França, ataque terrorista em Nice, no sul do país, mata 84 pessoas. Enquanto isso, os chefes das diplomacias americana e russa, John Kerry e Sergei Lavrov, debatem a luta antiterrorismo durante um encontro em Moscovo. Estados Unidos, Donald Trump escolheu Mark Pence como candidato à vice-presidência. E tempo ainda aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos desta sexta-feira. O Washington Post afirma que a famosa marginal de Nice mais parecia ontem uma frente de combate. Quanto ao New York Times, diz que em Nice a celebração do 14 de julho foi manchada por um rastro de morte. Por último, o Wall Street Journal anuncia terror na Riviera Francesa. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue do seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para um rolê em São Tomé e Príncipe, das curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem assistir à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos igualmente no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, céu nublado, temperatura é de 31 graus centígrados. Ao microfone, Paulo Oliveira, na produção a Doris Dodson, na técnica Jackson. Temas do dia, atentado em Nice causa pelo menos 84 mortos. Donald Trump anuncia o governador do estado do Indiana como parceiro de lista à presidência. Tropas ugandesas entram no Sudão do Sul para apoiar evacuação. 15 de julho de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. O Supremo Tribunal da Justiça da Guiné-Bissau considerou inconstitucional o decreto presidencial que nomeou Dassiru Dia como primeiro-ministro. A Voz da América soube que decisão foi revelada esta sexta-feira, dia 15, e responde ao requerimento feito pelo PAIGC depois da posse do governo de Dassiru Dia, a 27 de maio. Com esta posição, o Executivo pode agora defender no Parlamento o seu programa de governo, entretanto entregue à Assembleia Nacional Popular. E da Guiné-Bissau para Moçambique, reagindo à pressão dos industriais da panificação, o governo de Moçambique decidiu voltar a subsidiar as panificadoras e indica que o preço do pão não vai subir pelo menos até ao primeiro trimestre do próximo ano. Ramos Miguel.
O governo de Moçambique, reagindo à pressão dos industriais da panificação, decidiu voltar a subsidiar as panificadoras e diz que o preço do pão não vai subir pelo menos até o primeiro trimestre do próximo ano. O anúncio foi feito pelo ministro moçambicano da Indústria e Comércio, Mike Stunella, que justificou a decisão com a necessidade de proteger as famílias mais carenciadas.
Atendendo que o preço do pão tem um peso importante no orçamento das famílias, sobretudo daquelas com menos posses, o governo decidiu trabalhar no sentido de garantir a manutenção do preço pelo menos até o primeiro trimestre do próximo ano.
Recentemente, o Ministério da Indústria e Comércio havia considerado insustentável manter os níveis de subsídio ao pão que estavam em vigor desde 2010, o que resultou num agravamento dos preços pelos panificadores. O governo estimou em cerca de 1,7 mil milhões de meticais à moeda moçambicana o montante gasto em subsídios ao preço do pão e considerou que isso era insustentável. Na semana passada, a Associação Moçambicana dos Panificadores, AMAPAM, que se queixa de elevados custos de produção, tinha ameaçado com o aumento do preço do pão caso o governo não encontrasse um mecanismo para evitar esse agravamento. E o ministro da Indústria e Comércio diz que foi encontrada uma alternativa.
Há uma alternativa de compensação mais eficiente do que a que existia até outubro do ano passado, que vai levar a que os agentes envolvidos, as moageiras e as panificadoras, tenham a devida compensação, portanto vai ser operacionalizado. Onde é que será o ponto para minimizar também ineficiências que normalmente os processos de subsídio têm associados.
O presidente da AMAPAM, Vítor Miguel, considera que se isso acontecer vai contribuir para a estabilidade social no país.
Nós vamos aguardar essa solução que o ministro deve ter para nos apresentar de modo que possamos manter os preços atuais. Portanto, se há esse pronunciamento, se calhar há uma luz que abre aí para que o pão mantenha os preços e estabilidade que nós desejamos.
Max Tonella encontra-se neste momento em visita à província de Gaza Sul do país, onde muitas padarias fecharam por causa dos elevados custos de produção.
Há três meses atrás encerraram mais lá nas zonas recônditas, já superam 10.
Seria ótimo se o preço do pão não subisse para não prejudicar as pessoas empobrecidas, afirmou o jovem Alfredo Canivete, vendedor de sapatos usados na Avenida Guerra Popular, centro da cidade de Maputo. Refira-se que o subsídio às panificadoras foi introduzido pelo governo moçambicano em 2010, quando o preço do trigo estava a níveis insuportáveis para os fabricantes de pão, que viram o preço de 50 kg deste cereal disparar de 850 para 1050 meticais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passo para a economia com o Eduardo Ferro.
As despesas inscritas no Orçamento Geral do Estado angolano, realizadas no primeiro trimestre de 2016, excederam em 397 milhões de dólares as receitas arrecadadas no mesmo período, informou o secretário de Estado do Orçamento. Alcides Chafec, ao apresentar aos deputados o relatório sobre a execução do Orçamento Geral do Estado no primeiro trimestre do ano, salientou que as receitas arrecadadas entre janeiro e março corresponderam a apenas 10% do montante previsto para todo o ano. O orçamento para 2016, na sua versão revista, assentava no barril de petróleo exportado a um preço médio de 45 dólares, mas no primeiro trimestre as vendas chegaram a ser efetuadas a 30 dólares, afetando assim a arrecadação de receitas fiscais. A compra de bilhetes de avião para Luanda, com início fora de Angola e com pagamento em kwanzas, deixou de ser possível a partir de ontem, disse o porta-voz da companhia aérea angolana TAG. Carlos Vicente adiantou que, à semelhança das restantes companhias que escalam Luanda, que há meses deixaram de aceitar kwanzas, também a TAG deixou de fazê-lo devido à dificuldade em repatriar divisas. Em causa estão as despesas operacionais, como combustível, que a companhia tem que pagar no exterior em divisas, cujo acesso em Angola é atualmente limitado devido à crise financeira, económica e cambial que o país atravessa. A União Europeia vai doar a Cabo Verde 18 milhões de euros para apoiar projetos de combate ao desemprego, que afeta cerca de 16% da população ativa, 34% deles jovens. O montante em questão é uma verba enquadrada no Fundo Europeu de Desenvolvimento para o projeto de combate ao desemprego nos países africanos, de língua oficial portuguesa e em Timor-Leste. E por último, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,33 dólares.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Hoje apresentamos um músico brasileiro que vive aqui em Washington, Michel Nirenberg, saxofonista que acaba de lançar o seu primeiro disco, Portrait, Retrato.
Eu sou a terceira geração de uma família que tem uma tradição musical já. Tanto meu pai quanto a minha mãe são músicos. O meu pai, ele é violista e ele tocava e ainda toca, já tem mais de 30 anos, na Orquestra Sinfônica Brasileira, que tem sede aqui no Rio de Janeiro. E a minha mãe é professora de piano. O pai do meu pai, o meu avô, Jacques Nirenberg, era um professor de violino, professor de música, é violinista e também foi professor da Escola de Música da UFRJ, que foi onde eu fiz também o meu curso de bacharelado, só que em saxofone, não em violino, né, como meu pai e meu avô fizeram. A tradição vem muito das cordas, né, mas eu acabei indo para um caminho um pouco diferente, né, com relação a um instrumento. Eu até estudei violino quando criança, estudei muitos anos de piano também, mas acabou que o saxofone se tornou o instrumento principal na minha vida.
Traiu a família?
Traiu é uma palavra meio forte, né? Eu não vou dizer que eu traí a família, porque eu fiz toda a educação clássica, eu segui esse caminho. Só que quando mais velho um pouco, assim, na adolescência, eu comecei a explorar outros instrumentos e a explorar outras possibilidades. E eu comecei a estudar outros estilos de música, né? Não só a música de concerto, a música erudita, que a gente chama, né? E o saxofone meio que foi uma consequência até que é natural disso, né? Eu comecei a estudar saxofone porque eu gostava muito de jazz. E quando adolescente, minha mãe comprou lá um CD de jazz que era do Charlie Parker, era o primeiro CD assim, que eu me lembro bem de uma coleção aqui no, da Folha de São Paulo, um jornal. E aí eu comecei a ouvir aquele som e eu gostava muito. Assim, e aí o saxofone também foi meio que junto com isso tudo. Foi vários fatores ao mesmo tempo que me levaram a... Eu não vou dizer trair, porque eu acho que é muito forte dizer isso, mas explorar outras possibilidades sonoras, né? E aí foi natural, foi um caminho natural para o saxofone, entendeu?
Charlie Parker teve influência em ti?
Ah, pode-se dizer que teve, com certeza. Eu ouvi aquela Mus de Mutz, principalmente aquele standard dele e aquela interpretação ágil e aquele som diferente, enfim, tudo era uma coisa muito, muito nova, né? Quer dizer, mesmo ele fez a carreira dele lá nos anos 40 e tudo, mas para mim aquele momento era um momento muito de uau, o que é isso aqui, cara? Quem é esse cara aqui, entendeu? O que ele tá fazendo? Deixa eu ouvir de novo. Aí eu ficava ouvindo e me atraía, sabe? Tipo, um imã pra coisa.
Fale-me deste disco, como é que é? Optou por gravar o Choro, o músico de jazz, o que é que este disco tem para nos oferecer?
Esse é um disco de música brasileira, música instrumental brasileira contemporânea, então eu gravei, é um retrato meu, literalmente, a capa é um retrato meu, e é um retrato musical meu também, eu fiz questão de escolher um repertório que eu me identifico, tanto é que eu gravei alguns choros pela minha formação aqui no Brasil no saxofone, ter começado muito em roda de choro e tocar com o pessoal aqui. E aí eu gravei também uma composição do Duke Ellington, a Caravan, que é um arranjo também com sabor brasileiro, com alguns ritmos diferentes, mas é a composição original do Ellington. E também tem no disco Beatriz, né, por exemplo, que é uma canção famosa aqui, muito, muito famoso pelo Milton Nascimento, cantor maravilhoso, que interpretou essa música e deixou marcada aí para sempre. Eu fiquei tão inspirado por essa gravação que eu resolvi fazer uma interpretação instrumental dela. Então, na verdade, esse disco ele tem uma gama de influências que vem da música brasileira, principalmente, mas com uma pegada jazzística também muito forte, tanto pelo tempo que eu passei nos Estados Unidos estudando jazz e tendo essa influência, quanto pelo mestrado. Então, foi assim, eu acho que eu posso dizer que esse é um disco de música instrumental brasileira contemporânea, onde você ouve essa gama de estilos do Brasil junto com uma influência forte dos Estados Unidos.
O disco vai ser lançado em breve no Brasil. Espera também colocar em outras partes do mundo.
Com certeza. No dia 23, agora de julho, nós temos vai ser o lançamento do CD aqui no Rio de Janeiro. A gente está com um show marcado no Teatro Solar de Botafogo, às 9 horas da noite, é um sábado, agora dia 23. E nós também estamos marcando, ainda não tem uma data definida, mas em São Paulo, e com a ideia também de continuar essa divulgação desse trabalho, tanto na minha volta para os Estados Unidos quanto para outras partes do mundo, né?
E tem tido, nesta presença em DC, tem tido algum contacto com músicos desses? É verdade que há muito poucos, mas músicos africanos, músicos brasileiros?
DC é uma cidade global que tem gente de tudo que é lugar, e o que é uma coisa muito boa, principalmente do ponto de vista artístico, do ponto de vista musical, cultural. Eu acho que essa confluência de culturas gera um ambiente propício para essa troca, para esse compartilhamento, que é muito interessante quando você é compositor e você quer desenvolver a partir disso. Então, eu tenho algumas pessoas de... Eu conheço tenho alguns amigos de diferentes partes do mundo, assim, que eu conheci lá em DC, né? Acho que essa cidade, ela dá essa margem para essa interpretação, para essa... para esse misto, né, cultural.
Michel Nirenberg, saxofonista carioca, marca o início da sua carreira discográfica com Portrait, Retrato. É o início de uma etapa.
Ah, essa pergunta é difícil de responder, né? Eu acho que... Bom, eu estou muito feliz, assim, com a repercussão que o Portrait tá tendo e do jeito que as coisas estão se desenvolvendo. Eu acho que o objetivo é continuar nesse caminho, continuar desenvolvendo o trabalho musical, continuar expandindo a música instrumental, de uma maneira geral, no mundo, e poder compartilhar cada vez mais o que isso tem a oferecer. Apesar de eu ser brasileiro, de eu ser do Rio de Janeiro, eu acho que a música ela tem um espaço maior do que essa coisa regional, nacional. Eu acho que ela tem o poder de conectar pessoas de diversas áreas do planeta de uma maneira natural, onde todos ganham, né? Então eu diria que é continuar nesse caminho, continuar trilhando, fazendo show, tentando chegar em lugares novos, né? Você disse interesse em países lusófonos, né? Com certeza, eu nunca tive a oportunidade ainda, quem sabe no futuro, de me apresentar na Angola ou em Moçambique, ou em outros países na África, ou enfim. Então, acho que por aí. Eu acho que isso seria, talvez, o objetivo agora, que eu consigo responder por enquanto.
Vai continuar na música instrumental, apesar de parecer que o mercado é mais dominado pela pop e por aquela música imediata?
Bom, esse CD é de música instrumental. O futuro, eu digo que o futuro a Deus pertence. Então, quem sabe no futuro de alguma parceria com alguma cantora ou com algum cantor, ou eu mesmo comece a desenvolver letras, mas a princípio minha formação me levou para o caminho da música instrumental. Talvez por ter me formado como músico clássico primeiro. Mas, assim, eu não fecho as portas para essas possibilidades. Eu acho que tudo é música, sabe? Então... Tanto instrumental quanto vocal, são só diferentes áreas, mas no fundo, no final, é tudo música e tudo tem o mesmo objetivo. Então a gente vai vendo.
Tem alguma coisa, Michel, que gostaria de partilhar com o mundo que eu não tenha mencionado?
Nossa, partilhar com o mundo? Assim, acho que do jeito que as coisas estão, a gente vê tanta coisa... surreal acontecendo, intolerância, ódio, pessoas que têm raiva uma das outras, muitas vezes sem nem saber o motivo, porque elas são induzidas a pensar dessa maneira. Eu acho que se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu diria mais como um ser humano do que como um músico. Acho que eu tive a oportunidade de ter a música na minha vida e mostrar que ela traz tolerância, ela traz amor, ela traz as pessoas mais próximas, mesmo sendo pessoas... diferentes, muitas vezes. Acho que a gente não tem que afastar a diferença, a gente tem que celebrar as diferenças. E isso é importante, sabe? As pessoas muitas vezes não têm nem a educação para perceber isso, né? É uma questão de você ser ensinado a amar. E eu não estou nem querendo recitar a religião X ou Y, só estou dizendo que é uma coisa básica do ser humano que muitas vezes a gente perde de vista por não ter... essa orientação. E eu, felizmente, cara, como músico, isso bate em mim o tempo inteiro, né? Assim, é isso que importa. Tem um objetivo, a música tem um objetivo. Ela não... As pessoas têm música nas suas vidas por tem algum motivo para isso acontecer. Não cai do céu e ninguém sabe. Faz bem, as pessoas se sentem bem, as pessoas se conectam melhor. E eu acho que é por aí, cara, pensar nesse caminho e tentar ser um pouco mais tolerante com o outro, sabe?
E se calhar a sua música ajude também a relaxar as mentes das pessoas, se calhar.
É, o meu objetivo como músico, como artista, é compartilhar isso, é deixar isso, é conectar com o público, é conectar com as pessoas que vão ao show e que elas sintam isso, que no final elas saiam com essa sensação de que, cara, estou me sentindo melhor porque a música me faz bem, porque essa música me fez me sentir assim. E acho que a gente tem que buscar isso, sabe? É uma busca constante do ser humano. E se a gente não tem isso na vida, fica uma coisa quase que vazia, né? Fica... Não tem nem o porquê de você... Eu só estou dizendo isso, assim, porque eu vejo... A gente viu, né, essas tantas coisas ruins que acontecem diariamente, infelizmente. Então, muitas vezes, é por causa... Vem dessa falta de amor ao próximo. E eu acho que a música tem esse poder de dar amor.
Michel Nirenberg, jovem saxofonista brasileiro que vive aqui em Washington, e os caminhos da sua música. Acaba de publicar o seu primeiro CD, intitulado Portrait, Retrato. Foi a página de artes, aqui na Voz da América, comigo, Amancio Miguel. Thank you.
Passo agora para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 15 de julho de 2016. O ataque provocado em Nice, na França, pelo tunisino Mohamed Boulel, causou 84 mortes e mais de 200 feridos, dos quais cerca de 20, pelo menos, estão em estado grave. Isto de acordo com as autoridades. O condutor não se encontrava na lista de suspeitos dos serviços de informação franceses, mas era conhecido pela polícia pela sua ligação com crimes comuns, como roubo e violência. De acordo com as autoridades, o veículo seguiu em alta velocidade até 2 km antes de avançar sobre uma multidão que assistia aos fogos de artifício por ocasião do Dia da Bastilha. Há pelo menos 10 crianças entre os mortos, dois franco-portugueses e uma franco-cabo-verdiana. O presidente francês François Hollande indicou que o terrorismo não derrotará a democracia e convocou militares e polícias para reforçar a segurança. O ministro da Defesa do Brasil declarou hoje, sexta-feira, que o atentado de Nice vai obrigar a uma revisão de segurança e a uma maior vigilância durante os jogos. Raul Jungmann disse que as autoridades vão rever todos os procedimentos, ampliar barreiras, aprofundar o controle e apertar ainda mais a segurança, já de si rígida. Apesar de reconhecer que este reforço pode ser um transtorno para atletas e o público, o governante assegura que está em causa a própria segurança das pessoas. Recentemente, o governo brasileiro anunciou que 6 mil agentes da Força Nacional de Segurança Pública tinham sido destacados para garantir a segurança dos Jogos Olímpicos e o funcionamento em pleno de um gabinete dedicado ao combate e prevenção de terrorismo. O secretário de Estado norte-americano John Kerry, na sequência do encontro com o chefe de Sergei Lavrov, disse que o ataque Nice demonstra a necessidade de acelerar esforços. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em 1986, Norman Borlaug, um agrônomo e prémio Nobel, que é reconhecido como sendo o pai da Revolução Verde, instituiu o Prémio Mundial da Alimentação. Este prémio anual, conhecido como o Prémio Nobel da Agricultura e da Nutrição, reconhece os êxitos de indivíduos que contribuíram para o avanço do desenvolvimento humano através da melhoria da qualidade, quantidade e disponibilidade de alimentos no mundo. Este ano, 4 pessoas partilham o prémio. Todos os 4 trabalharam na melhoria nutricional do valor dos alimentos e para a redução da fome escondida, a deficiência mineral e de vitaminas. A doutora Maria Andrade, de Cabo Verde, o doutor Robert Mwanga, do Uganda, e a doutora John Lowe, dos Estados Unidos, trabalharam para o Centro Internacional de Batata. Foram distinguidos por desenvolvimento de batata doce de polpa laranja, o exemplo com maior êxito de micronutriente e biofortificação vitamínica. Os cientistas Andrade e Mwanga criaram a batata doce para ser particularmente rica em vitamina A, enquanto Lowe procedeu a estudos de nutrição e programas que convenceram quase 2 milhões de agregados em 10 países africanos em plantar, adquirir e consumir este alimento. A deficiência em vitamina A é uma das formas mais perniciosas de subnutrição no mundo em desenvolvimento e a primeira causa para a cegueira infantil. Provoca definhamento, fraqueza imunitária nas crianças com idade inferior a 5 anos e aumenta o risco de morrerem de diarreia, sarampo e malária em cerca de 22%. O Dr. Howard Buys, dos Estados Unidos, o fundador da Harvest Plus, no Instituto de Pesquisa Internacional de Alimentos, foi pioneiro na aplicação de um princípio multi-institucional de biofortificação como estratégia para o crescimento das plantas. Em resultado, as colheitas com feijões fortificados com ferro e zinco, arroz, trigo e milho, e a caçava enriquecida com vitamina A, milho e batatas doces de cor laranja são testadas ou aplicadas em mais de 40 países. Estes homens e mulheres representam o que de melhor existe no seu domínio e escolheram colocar o talento, energia e capacidade ao serviço do mundo melhor, afirmou a administradora da USAID, Gail Smith. O editorial reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América desta sexta-feira, 15 de julho de 2016, chega agora ao fim. Bom fim de semana!
This program has come to you from the Voice of America, Washington.